vamos alterar a ordem de trabalhos e, portanto, o ponto 1 passará a ser o último, imediatamente antes da audição do Sr. Secretário de Estado. Passamos então ao ponto número 2, discussão e votação do relatório sobre a Iniciativa Europeia 37 do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2020, cuja relatora é a Sra. Deputada Marina Gonçalves, a quem passo de imediato a palavra. Faça, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este relatório versa sobre o Programa de Trabalho da Comissão para 2020, uma União mais ambiciosa. Este é o primeiro desde o último ato eleitoral e assenta num objetivo que é para a década, tornar a Europa mais justa, apta para a era digital e com impacto neutro no clima. Muito sucintamente, este programa assenta em 6 grandes ambições: um pacto ecológico europeu, uma Europa preparada para a era digital, uma economia ao serviço das pessoas, uma Europa mais forte no mundo, promoção do modo de vida europeu, um novo impulso para a democracia europeia. Tendo em conta aquilo que são as matérias desta Comissão, o ponto sobre o qual versa o relatório é uma economia ao serviço das pessoas. Neste pilar há várias matérias que versam sobre competências desta Comissão. Eu citaria, se calhar, aquelas que são as que considerei também para efeito de escrutínio reforçado as mais importantes, que são a do rever e melhorar o quadro de governação económica e apresentar uma panorâmica geral sobre a forma como as regras orçamentais funcionaram estes últimos anos, construir um novo plano de ação de luta contra o branqueamento de capitais, melhorando o sistema de supervisão, assegurando a integridade do sistema financeiro europeu e reduzindo os riscos de instabilidade, e também apresentar uma comunicação sobre a fiscalidade das empresas para o século XXI, centrada nos aspectos fiscais relevantes para o mercado único, e ainda propor um plano de ação de luta contra a evasão fiscal. Eu citei estas, são mais medidas, mas citei estas porque estas são também aquelas que eu, nas conclusões, proponho que sejam as de escrutínio reforçado por parte desta Comissão, mas obviamente que se alguém tiver mais alguma sugestão, acho que podemos debater isso. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém se quer intervir sobre este parecer? Obviamente, não. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria cumprimentar a deputada relatora, mas, de facto, nós não iremos poder acompanhar este parecer, uma vez que ele reproduz aquilo que é a propaganda que tem sido levada para cima da mesa por parte da Comissão Europeia, e nós não estamos de acordo com esse rumo que a Comissão Europeia tem traçado, também não votaremos favoravelmente a este parecer. Uma linha de propaganda é a questão de medidas ecológicas, medidas sociais, mas que não apagam aquilo que é não conseguem apagar aquilo que têm sido as políticas da União Europeia, da asfixia do desenvolvimento e da soberania, do empobrecimento dos países, de ingerência sobre países terceiros. A parte ecológica, o tal pacto ecológico, assenta em premissas neoliberais, o chamado pilar social, que promove o nivelamento por baixo das condições e dos direitos sociais e laborais na União Europeia. E exemplo disso até foram as críticas da Comissão Europeia a quando do aumento do salário mínimo nacional em Portugal, que demonstra bem qual é o comprometimento da Comissão Europeia face a qualquer aspecto que diga respeito aos direitos dos trabalhadores e a um chamado pilar social. Mesmo aqui, relativamente à parte mais que diz mais respeito à nossa Comissão, todas estas linhas no sentido de uma união de mercados de capitais e, portanto, de aprofundar a integração num mercado liberalizado ou no plano europeu, não merece da parte do PCP nenhum apoio e, portanto, nós, não tanto pelo parecer em si, que não está, pronto, não é um parecer que digamos que esteja mal redigido ou que tenha algum problema do ponto de vista de formalização, mas é mais do ponto de vista político e do seu conteúdo, porque reproduz as opções da Comissão Europeia que nós não estamos de acordo e por isso votaremos contra o parecer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas não registro mais nenhum pedido de palavra e, portanto, submeto à votação o parecer apresentado pela Sra. Deputada Maria Gonçalves. Quem vota contra? O Partido Comunista. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Todos mais, no Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, peço desculpa, não registrei o seu sentido de voto. A favor, muito obrigado. Está, portanto, aprovado. Cumprimento a Sra. Deputada E passamos ao ponto número 3, deliberação sobre as auditorias a realizar no âmbito e nos termos do número 4 do artigo 62 da Lei do Enquadramento Orçamental, a que corresponderão os anos de 2018 e 2019. Palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, nós pedíamos, se fosse possível, o adiamento deste ponto com vista.
Possível é?
Pronto, possível não. Faz parte.
Certo.
Sim, o adiamento deste ponto.
Sim, pronto. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, independentemente de concordar, naturalmente, era tentar já estabelecer o entendimento que. Para podermos saber até. Para percebermos quantas é que sugestões podemos dar, não é? Pois, por regra, aquilo que aconteceu nas legislaturas anteriores. Das duas, uma era da maioria e outra da oposição e não eram votadas sequer, era consensualizado. Neste caso temos quatro, mas temos uma oposição alargada. E, portanto, como temos uma oposição alargada, era útil nos entendermos qual é a metodologia que vamos prosseguir para podermos,
ter
na próxima reunião...
Mesa e coordenadores, ou eventualmente, não?
Porventura, sim.
Tudo bem. Bem, certo. Então, está adiado para a próxima reunião, a deliberação sobre a realização das auditorias nos termos da Lei do Enquadramento Orçamental. Passamos ao ponto número 4. Vamos, obviamente, como os senhores deputados bem sabem, ser as audições relativas à Conta Geral do Estado para 2018, é obviamente necessário nomear um relator para a Conta Geral do Estado e essa indicação compete ao Partido Socialista. Perguntava ao Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Portanto, o Partido Socialista indica o deputado António Gameiro para fazer este.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Será então o Sr. Deputado António Gameiro, o relator da Conta Geral do Estado para 2018. Passamos agora ao ponto número 5, definição da metodologia de apreciação na especialidade da proposta de lei 10.14, que altera o Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, transpondo parcialmente a Diretiva 1164/2016 na parte das regras respeitantes às assimetrias híbridas. É evidente que a responsabilidade por isso não compete à Assembleia, ou não é atribuível à Assembleia da República, mas quero apenas recordar que o prazo de transposição da diretiva em causa terminou no dia 31 de dezembro e, portanto, conviria que também da parte da Assembleia fizesse o seu trabalho, mas obviamente tendo presente essa realidade intransponível. Dou a palavra aos senhores e senhores deputados, faz favor. Definição da metodologia de apreciação, se é preciso alguma coisa, ou fixamos um prazo para propostas de alteração?
A minha sugestão é no sentido de se fixar um prazo desde já para propostas de alteração e passarmos depois. Não vejo necessidade de outras diligências.
Não havendo oposição, seria isso que faríamos e, portanto. Certo. Alguma sugestão de prazo? Até segunda-feira, pode ser? Então, até segunda-feira. Então, já podemos já dar também por fixado até, prazo, até às 18 horas de segunda-feira. O mesmo relativamente ao ponto 6, definição de metodologia de apreciação na especialidade proposta de lei 11.14, estabelece a obrigação de comunicação à autoridade tributária e aduaneira de determinados mecanismos internos ou transfronteiriços com relevância fiscal, transpondo a Diretiva 822 de 2018. Relativamente à prazo de transposição, vale exatamente o que eu referi na proposta de lei anterior, 31 de dezembro. Seguiríamos a mesma metodologia e, portanto, de igual modo, então, o fim do prazo de propostas de alteração será às 18 horas de segunda-feira. Outros assuntos. Queria partilhar com os senhores deputados os agendamentos que já estão previstos. Portanto, hoje, daqui a instantes, iniciaremos a expressaremos a audição do Sr. Secretário de Estado do Orçamento nos termos em que foi aprovado, ou seja, a reavaliação da Lei de Enquadramento Orçamental sobre os atrasos na implementação e a extensão em mandato do grupo de trabalho recentemente constituído. No dia 17, à tarde, terça-feira, teremos a audição do Tribunal de Contas relativamente à Conta Geral do Estado. O Conselho Económico e Social estará na próxima quarta-feira, às 11 horas, dia 18. Portanto, na sequência da reunião ordinária, será às 11 horas, atendendo a que parte não é de Lisboa e, portanto, solicitou que fosse às 11 horas, portanto, a audição do SES. Quarta, 18. Próxima quarta-feira, audição da Conta Geral do Estado na parte que diz respeito ao Conselho Económico e Social. Com a referência, Sr. Deputado Duarte Alves, faço favor. Mas agora, deixe-me acabar só de referir. Na quarta-feira subsequente, portanto, dia 25, teremos o Dr. António Ramalho, que virá a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E depois, já em abril, primeira quarta-feira, o Sr. Ministro de Estado e das Finanças na audição regimental. Sr. Deputado Duarte Alves, posso falar?
Estava só aqui a lembrar-me que, havendo no dia 18, sendo a audição só às 11, ver segundo a ordem do dia se faz sentido a reunião ser às 9 ou ser às 10, tendo em conta que depois a audição é só às 11, se calhar não vale a pena começar às 9 a reunião nesse dia.
Será obviamente ponderada em função do que estiver agendado para isso, exatamente. Sr. Deputado Duarte Pacheco, posso falar?
Sr. Presidente, duas notas. A primeira, se podemos definir também as grelhas de tempo, nomeadamente para esta questão do Tribunal de Contas. Tenho certeza que o Sr. Presidente vai ser muito rigoroso com os senhores juízes do Tribunal de Contas, mas já agora também convém sabermos o tempo que os deputados terão. E, em segundo, nós, em relação à proposta de Lei 1, solicitámos à ESF para podermos poder avançar com o processo na especialidade. Não sei se já haverá alguma notícia sobre esse efeito. Muito obrigado.
Não, iríamos tentar, vendo disponibilidade, no dia 17 de manhã, mas ainda não... Tem alguma sugestão?
Então, se permite, se calhar dia 18, se uma é às 11, se calhar poderíamos fazer dia 18 a... Dia 17 de manhã, eu acho que é mais complicado para muitos dos colegas... No dia 18, como a outra só começa às 11, se calhar conseguiríamos fazer às 9 ou às 9h30 essa audição, Sr. Presidente, se fosse possível.